Evidentemente que compliance e integridade está associado, direto ou indiretamente, à Operação Lava Jato, né? Mas antes de mais nada, acho que seria importante, interessante e premente definir o que é compliance para os ouvintes entenderem um pouco o que significa isso. Muito se fala, né? Mas pouco se traduz adequadamente. Então, compliance é uma palavra, evidentemente, que decorre do inglês, ela significa estar de acordo com. Mas a minha definição como especialista em relação a compliance, ela é uma definição que associa compliance com ética e integridade. Então, na minha visão, compliance significa estar de acordo com a lei, a ética e a integridade, o código de ética da sua organização, da CBN, que está me entrevistando aqui, e também das organizações das quais você se relaciona, com a finalidade de fazer o quê? De prevenir, detectar e punir atos ilegais, atos antiéticos, que possam colocar a CBN em risco, possam colocar a sua empresa, sua organização, sua instituição, seu clube, sua igreja ou sua empresa privada em risco. Que tipo de risco? Reputacional, risco financeiro, risco de imagem, risco de gestão, risco, evidentemente, que possam colocar a existência da organização em risco e também os funcionários da organização, naturalmente, gerando vida longa, próspera e muito menos arriscada. Então, o compliance, antes de mais nada, ele veio para ser um grande instrumento de prevenção, de adequação e de melhoria de gestão para as empresas, né? Ele conceitualmente ele foi criado para muito mais para controlar, registrar e controlar. Hoje a definição de integridade e compliance elas se fundiram. Compliance é uma melhoria geral em termos de gestão, capacitação e principalmente valor agregado. Certo?
Certo. Mas qual que é a história do compliance no Brasil após a Lava Jato?
A história do compliance foi assim. Com o advento da lei anticorrupção em 2013, estabeleceu-se um paradigma de uniformização do Brasil em relação ao mundo, né? O mundo já tinha lei anticorrupção, o Brasil foi um dos últimos signatários. E um ano depois, na verdade, em janeiro de 2014, iniciou-se a Operação Lava Jato. No meio, em agosto de 2014, houve o advento do Decreto 8.420, que definiu os detalhes a respeito da aplicação da lei anticorrupção. Certo? Não obstante isso, no mesmo ano, em dia 16 de novembro de 2014, ocorreu a primeira prisão do grande executivo na Operação Lava Jato, né? Essa prisão, ela teve um significado muito forte, porque primeiro era um grande grupo nacional, segundo que 25 dias depois eu fui chamado para acompanhar a esposa e a filha desse grande empresário em Curitiba, né? E a primeira reunião que nós tivemos, depois da reunião com a família, naturalmente, foi com o Moro, com o Ministério Público, e a condição sine qua non para que ele pudesse fazer uma delação premiada foi estabelecer um grande programa de implantação de compliance dentro do grupo inteiro. Então, o compliance ele foi acelerado no Brasil, porque todas as delações, e contribuições premiadas, elas tiveram como condição sine qua non a implementação de um forte programa de ética, integridade, conformidade e compliance dentro dos grupos. Isso acelerou a velocidade de implantação em 30 anos. O que demorou 30 anos para acontecer nos Estados Unidos, nós remimos esse tempo e construímos uma aceleração em decorrência dessa pressão muito grande do ponto de vista institucional, do ponto de vista de persecutório, criminal e também da própria Operação Lava Jato, em 3 anos. Então, é isso, esse é o contexto que conecta a Operação Lava Jato com os programas de implantação de compliance, do ponto de vista inicial, naturalmente. Hoje você tem, lógico, um valor agregado, as empresas já estão percebendo, as associações, e nesse aspecto o Sinduscom aqui de Maringá está de parabéns, porque vem sendo precursor das iniciativas da implementação das disciplinas de compliance em relação às suas exigências, por exemplo, a esse prêmio que eles têm de boas práticas, que é um prêmio extraordinário, bem, muito bem organizado, onde eles se tornaram um benchmark para o Brasil inteiro, não é verdade?
Qual que é o benefício de se implantar um compliance numa empresa? E é qualquer empresa, pequena, grande?
Boa pergunta. Compliance serve para qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer segmento, né? Em primeiro lugar, é importante que se diga que compliance é uma disciplina multidisciplinar. Então, não é competência de advogado exclusivamente, muito menos de auditor e controlador. Ela é multidisciplinar. Ela pode ser aplicada e implementada por profissionais das mais diversas áreas, mas que tenham uma capacitação adequada, que tenham uma percepção e uma clareza em relação ao que deve ser implementado do ponto de vista sistêmico para gerar a eficácia que ele precisa ter. Mas, como, respondendo à sua pergunta, compliance é um ótimo investimento. Por quê? Porque 5% do faturamento bruto de qualquer empresa, inclusive da CBN, tá? Isso são números mundiais da associação que eu pertenço, que é de combate à fraude. 5% do faturamento de qualquer organização, ele se perde. Se perde na aplicabilidade de normas, políticas e procedimentos, se perde por falta adequada de utilização do seu próprio ferramental, por incapacitação ou falta de capacitação da sua equipe, e também por vantagem indevida, fraudes, corrupção propriamente dita e apropriação indébita do seu próprio patrimônio. Entende? Quando você implementa um programa de compliance, você reverte esse número. Imediatamente você desenvolve aquilo que nós chamamos de uma onda de resgate de valores da organização, uma onda de benefícios do ponto de vista sistêmico e do ponto de vista de aculturamento e qualidade da organização em todos os sentidos. Primeiro ponto. Segundo ponto, o compliance ele valoriza a imagem da organização. Compliance, programas de integridade valorizam a imagem, a marca, como a marca CBN, que é uma marca respeitada no Brasil inteiro, na verdade, por causa disso. É uma marca que tem cuidado com o que ela faz, com busca excelência, e o compliance ele melhora ainda mais. Ele identifica a sua marca com um sistema, identifica a sua marca com uma rotina evidenciável. Por quê? Hoje não basta dizer que é íntegro, que tem um sistema de combate à fraude. Você tem que dizer, você tem que parecer, você tem que comprovar. O compliance são essas três fases. Dizer, parecer e comprovar. Né? Essa é a segunda vantagem. Ele visibiliza a marca de uma maneira diferenciada. Terceira vantagem. Hoje em dia, os grandes stakeholders estão exigindo programas de compliance dos seus fornecedores. Então, se você é um fornecedor, você precisa estar preocupado com isso. Assim como os grandes fornecedores começaram a exigir programas de combate a acidentes do trabalho, o compliance ele vai ser exigido como um sistema. Assim como estamos caminhando também para certificações ISO 37001, 19600, o compliance vai ser um grande diferencial, ele é já hoje um grande diferencial competitivo. Inclusive, em algumas capitais brasileiras, as prefeituras dos estados estão começando a exigir dos seus fornecedores esse tipo de atividade de comprovação de combate a sistemas de fraude e corrupção. Entendeu? Outro ponto importante, o compliance não serve só para combate à fraude e corrupção, pelo contrário, como é um grande programa de prevenção, são três grandes pilares, prevenção, detecção e resposta ou punição, na prevenção você inclui tudo, você inclui a sua visão, os seus valores, a sua missão, dentro de um bom código de ética, estrutura um grande núcleo de comunicação, treinamento e desenvolve aquilo que nós chamamos de como programa de melhoria contínua dentro da estrutura. Né? Outro ponto importante, quarto item importante, o compliance ele valoriza a sua organização do ponto de vista financeiro. Ele gera uma gestão com economicidade, com transparência. Isso é muito importante para fins de investidores. Os investidores hoje, eles estão solicitando, estão exigindo, estão cobrando das organizações nas quais eles gostam de investir, ou eles têm pretensão de investir, ou mesmo comprar, né? Eles estão exigindo que haja uma preocupação com essas disciplinas. Isso realmente valoriza o dinheiro dele e valoriza também a instituição. E, no geral, o que você tem também como benefícios, além, evidentemente, de você mitigar o seu risco de ter um executivo sofrendo um processo de prisão, um processo de busca e apreensão e um processo também de impacto reputacional, você tem uma qualificação maior do seu sistema. Então, a médio e longo prazo gera estabilidade, gera longanimidade, gera vários outros benefícios que são sentidos com uma organização que a gente vê que ela é liderada com a autodireção ética, com a estrutura ética e os funcionários éticos. Existe uma diferença, uma satisfação muito maior de se trabalhar num ambiente desse. Você retém os talentos, que são talentos preciosos, que gostam de estar ali pela cultura da empresa, a aderência, a dignidade com a empresa, lida e trata as questões e trata os seus problemas, entende? É, através desse sistema. Como tem um canal de denúncias externo, independente, autônomo, que é importante que se diga, ele vai tratando as questões, os conflitos, as dificuldades e os desvios de uma maneira suave, completamente confidencializada, sem escandalizar ninguém. Por isso que é um programa que funciona. Né?
Então, e a corrupção, ela compensa?
A corrupção ela é uma satisfação imediata que cobra um preço caro no dia seguinte. Eu costumo dizer sempre, né? Que evidentemente tudo tem um custo, tem um preço. Claro que nós sabemos que a corrupção não compensa, né? Evidentemente que não existe caminho fácil, mas existe o caminho certo, né? Nós vimos isso em grandes organizações que passaram por esse impacto reputacional em decorrência de 2, 3, 4 executivos que tinham uma posição de alta relevância ou liderança, ou inclusive presidência, acabaram impactando o emprego de 40 mil funcionários. Num caso de um grupo específico, de 80 mil no caso de um outro grupo específico, né? E assim sucessivamente. Hoje não se subestima mais o impacto reputacional de um caso de corrupção ou de fraude dentro de nenhuma organização. O que nós precisamos desmistificar é justamente o fundamentalismo, que também não é bom. Nós sabemos que somos imperfeitos, que as organizações são imperfeitas, que precisam melhorar. O que nós temos que abordar como operadores de compliance, você como cidadã e multiplicadora de opinião tem que ter, é desconstruir esse preconceito de achar que o corrupto é o outro, o corrupto é o político. Não, nós temos que tratar essas questões dentro das nossas casas, com os nossos filhos, dentro das nossas meios de comunicação, das nossas escolas, nos nossos núcleos nos quais nós somos professores, somos formadores, porque a consciência ética vai tirar as pessoas da alienação ética. E a partir do momento que elas saem dessa alienação, elas começam a valorizar imediatamente o programa de compliance e integridade, em todos os sentidos, porque elas veem valor agregado. É como o airbag. Antigamente ninguém dava mínima atenção, mínimo valor, era um acessório caríssimo e ninguém colocava, né? Contra estrito senso, a mesma comparativa que se faz com o cinto de segurança. Passou a ser obrigatório porque percebeu-se que ele preservava a vida. O airbag passou a ser obrigatório porque percebeu-se que ele é um complemento fundamental para a preservação da vida das pessoas. E o compliance será considerado, de uma maneira, digo aqui até profética para registrar, que será considerado uma condição sine qua non para a existência adequada, longânima, profícua das organizações também. Assim como nós reconhecemos hoje a governança como algo fundamental, a gestão de pessoas como algo fundamental e a comunicação como algo fundamental para a melhoria contínua das instituições e organizações como um todo, não é verdade?